Muito bem, 8 horas e 43 minutos, 4 graus a temperatura. Hoje é sábado, dia 4 de julho de 2026. Hoje é o Dia Internacional do Cooperativismo. Lembrando que o cooperativismo começou em 1847 na Inglaterra, depois espalhou pelo mundo, onde 28 trabalhadores não estavam contentes com a reforma, com a Revolução Francesa, que culminou, claro, com capital, mas muita miséria também por parte da parte da sociedade. E 28 trabalhadores decidiram formar um armazém, fazer um armazém, comprar os produtos, colocar no armazém e depois vender para eles mesmos um preço acessível e qualidade. Começou assim o cooperativismo. No Brasil, 1935, no Paraná, na cidade de Cristina Tereza, primeira cooperativa agrícola, não durou muito tempo, mas foi a primeira. Depois nós temos a nossa famosa pioneira, que é a cooperativa de crédito, que começou em Nova Petrópolis, na Picada Café, com o padre Theodor Amster, um holandês, que criou a cooperativa de crédito. Fez com que os agricultores colocassem o dinheiro num lugar único, aquele dinheiro era emprestado, rendia um jurinho e aumentando o capital, e quando o agricultor precisava de dinheiro, ele pegava lá, pagava um jurinho também, e assim, então, Nova Petrópolis é o berço do cooperativismo na América Latina. No nosso setor cooperativista, aqui na viticultura, a primeira é São Vítor, que hoje é a Aliança, né? 1911 foi no dia 11 de novembro de 1911, é a que está ainda em atividade, mas a primeira mesmo, meses antes, a cooperativa Forqueta, em agosto de 1911. Então, a nossa história do cooperativismo, a gente se confunde com o cooperativismo aqui na nossa região. A mais antiga que continua ainda no Rio Grande do Sul é a de Birubá, né? Cotribá, que ainda está lá até hoje. 1929 foi criada. Então, hoje, em homenagem a todos os cooperativados, pelo que se tem de dados, são mais de 3 bilhões de pessoas no mundo que fazem parte das cooperativas. Então é uma economia muito forte, é uma socioeconômica, né? Uma economia socioeconômica. Bem, mas hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Miriam, estamos recebendo Catiane de Gaspari, Gaspari ou Gaspari? De Gaspari. Gasperi, né? De Gasperi Long.
Long.
Long. Mas a história dela é muito bonita, nós vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar porque eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão até se emocionar por alguns momentos, né? Com a Catiane, ela é formada em história e abriu mão, né? E eu tenho certeza que ela vai dizer que não foi nenhum sacrifício abrir mão da sua formação, da profissão, né, de exercer a profissão de professor de história, historiadora, para uma causa mil vezes, né, mais humana. Certo? Bom, mas isso é ela que vai contar depois. Catiane, bom dia, um prazer tê-la aqui na Rádio Miriam.
Bom dia, Zé, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Miriam.
Pois é, Catiane, a gente te ouviu há poucos dias aí, E não teve outra. A gente foi provocado a te convidar para você vir aqui contar mais pessoal. Sim. A tua história, né? Então, uma história pessoal que você vai contar aqui para nós, que o Gente Que Faz tem esse objetivo, né? Uhum. De trazer pessoas que têm atividade na comunidade, que tem que desempenhar um papel nos mais vários setores da nossa sociedade, e pessoas que, pela sua atividade, pelo que fazem, pelo que são, às vezes são cases, né, para nós. E eu tenho certeza que nessa área você é, com certeza.
Ah, obrigada.
Então, nós queremos saber quem é a Catiane. Uhum. Onde é que a Catiane nasceu? Vamos lá no comecinho de tudo. Onde é que a Catiane nasceu? Filha de quem? Pode contar para nós.
Tá bom. Eu sou natural de Bento Gonçalves, aqui pertinho, né? Eu me lembro de, assim, só para dar uma ideia, né? Me lembro da minha infância e da minha juventude vindo para cá. Uhum. Todo final de semana, assim, a gente vinha. Quando a gente comprou um carro, quando meu pai conseguiu um carro, A gente vinha muito pro santuário, na missa de domingo. Eu sou natural de Bento, então os meus pais, a Anitta e o Paulo.
Uhum.
Eu, né, tenho uma irmã mais velha.
Uhum.
Nasci, cresci lá e mais tarde, então, me mudei para Caxias. Hoje eu sou casada, né, meu marido é de Caxias e moro lá agora.
Uhum.
Mas nasci em Bento, passei toda a minha juventude lá.
Em Bento, você é longe por parte do marido ou da tua família?
Do marido.
Do marido longe.
Isso.
E o teu pai,
de Gasper.
Teu pai é de Gasper.
De Gasper.
E a tua mãe?
A minha mãe é Baesso.
Baesso.
Uhum.
Nasceu onde em Bento? Ali na cidade, no interior?
No bairro Botafogo.
Botafogo.
Cidade.
São duas irmãs.
Duas irmãs.
Qual que era a atividade do teu pai?
Meu pai, por muitos anos, ele foi motorista da Uzelame.
Da Uzelame.
Agora ele é aposentado. Minha mãe, ela era enfermeira. Ela trabalhava de noite, fazia 12 horas de noite. E nesse ambiente a gente cresceu, né?
Sim.
Ali, ela trabalhando, ele também, pra gente poder ter o que comer. Porque era muito difícil, era bem mais difícil naquela época do que hoje.
Mas vocês então se criaram num ambiente assim, vendo os pais trabalhar e algumas coisas ia sobrando para vocês fazer, que é muito educativo, né?
Sim, é verdade. A gente tinha que se virar com a casa. Sim. Então a minha mãe trabalhava à noite e ela dormia de manhã. E à tarde ela tinha muita coisa para fazer, para dar conta da casa. Então a gente tinha que, eu e minha irmã, né? No começo eu, porque eu era mais velha.
Uhum.
A minha irmã nasceu, eu já tinha uns 6 anos, então eu também ajudava a cuidar dela.
Uhum.
Mas era aquela coisa, assim, não tinha apoio ali.
Sim.
Tinha minha avó que morava na frente, então quando precisava, a gente ficava ali com a avó.
Uhum.
Mas a gente foi se criando ali. Na grande família, então meu pai e minha mãe, eles eram jovens também.
Uhum.
Eles tinham que lutar, trabalhar para ter o dinheiro para comer. E a minha avó ajudando também a cuidar das crianças, meus primos também estavam ali. Toda essa grande família foi se criando junto.
Uhum. E a menina, Catiane, como é que era? Começou a estudar onde? O que que pensava na vida na época?
É engraçado porque eu tinha um sonho muito grande, né, de ser mãe. Eu sempre quis. E eu gostava muito de dar aula. Então, quando eu comecei a estudar, a minha brincadeira predileta era de ser professora.
Uhum.
Então, pra gente ver, hoje eu sou formada em história e sou mãe.
Uhum.
Então, eu uso aquilo que é o meu conhecimento para educar meus filhos.
Uhum.
E foi assim, as minhas brincadeiras preferidas era brincadeira de ser mãe, de
Sim.
bebezinho e de professora. E é o que eu sou hoje.
Então, lá naquele momento assim, da vida em que todo jovem começa a planejar, sonhar, né?
Uhum.
Sonhar, às vezes, se baseia em alguém, às vezes alguém é modelo pra gente, né? Eu quero ser igual àquele, eu quero fazer aquilo que aquela pessoa faz. Às vezes vai num consultório com a mãe, o pai. Ah, eu quero ser igual àquele ali, o médico. Ou quero ser igual à professora.
Sim.
Ou quero ser igual ao advogado. Ou quero ser jogador de futebol. Ou quero ser jornalista. No meu caso, eu queria ser jornalista, né?
Sim.
Entende? Então, nesse período, então, você queria ser mãe e professora.
E professora.
Uhum.
Era o que eu mais queria, assim, na vida. E é engraçado, porque daí a gente foi crescendo. Essa minha primeira infância, né? Foi tranquila. Depois, porque eu era muito tímida, eu era muito de guardar as coisas. E meus pais, naquela coisa de ter que trabalhar, de ter que sustentar a casa, meu pai trabalhava o dia inteiro. Eu tava sempre ali meio sozinha.
Uhum.
E fui crescendo. Chegou na fase da adolescência, então eu era da pá virada, nem dizia mãe, né?
Sim.
Eu fiquei muito rebelde, talvez por esse sentimento de estar sozinha, de não ter com quem contar. Eu não sei bem, ainda não sei, mas o fato é que eu comecei a ter amigos, né, companhias que me levaram a outras atitudes, assim, que não eram os valores da minha família.
Uhum.
E eu engravidei com 14 anos.
14 anos.
É. Uhum. Então eu fui mãe solteira, eu tive um filho. É, hoje ele tem 31. Uhum. 31 anos. Ele mora em Bento com a minha mãe.
Uhum.
E foi uma fase bem difícil, porque eu nem sabia o que estava acontecendo. Sim. Eu tive que lidar com tudo isso. Meus pais me apoiaram, me ajudaram, graças a Deus. É, mas foi difícil. A gente amadurece assim.
Imagino, muito. Imagino uma menina com 14 anos. Hoje, 14 anos, a adolescente já tem muito conhecimento da vida, das coisas, né? Mas na época, exatamente, era o medo, né? O medo de não ser aceita, né?
Isso, tinha bastante isso, né? De, nossa, e agora vamos me mandar embora de casa?
Uhum.
É, graças a Deus, meus pais me acolheram e a minha mãe, eu me lembro que ela me disse, ah, eu vou te ajudar. E eu quero que tu continue trabalhando, estudando, cuidando da tua vida. E a gente vai passar por isso também. Então, eles sempre... Meus pais, eles... Comigo e com a minha irmã, eles sempre foram de largar tudo e ajudar. Né? Tá precisando de mim.
Sim.
E eu vou dar tudo que eu preciso. Eles são assim. A minha irmã também precisou muito deles há uns anos atrás.
Uhum.
E a minha irmã tem uma filha especial.
Uhum.
Então, eles dão tudo. Né, eles vão, eles se dão assim. E naquela época para mim foi muito importante isso. Foi como eu consegui continuar a minha vida. Uhum. Então tinha momentos muito difíceis que eu tinha que lidar sozinha e não sei, acho que eu ganhei uma graça de Deus para conseguir passar por eles. Mas eu sempre tive esse apoio deles. Nunca fiquei sozinha mesmo.
Sim. Não, é que uma vida sempre bem-vinda, é uma vida, né?
Sim.
Mas, independente das circunstâncias em que ela vem, às vezes o sacrifício é maior, a dor é maior,
sim,
mas tudo se compensa pela própria vida que está ali, né?
É verdade. Isso é uma coisa bem curiosa. Quando eu estava cansada, quando eu estava, assim, triste mesmo,
sim,
pelas situações que aconteciam, o que me descansava era olhar para o neném.
Sim.
Olhar aquela, sabe aquela, sim, aquele ser que estava ali, que precisava de mim.
Faria tudo de novo, né, Dia? Faria tudo de novo.
Fez todo o sentido.
É.
Aquela dor que eu passei, aquela humilhação.
Sim,
vou dizer assim, humilhação, porque eu não parei de estudar.
Uhum.
Eu fui para a escola, na oitava série eu estava grávida.
Uhum.
Eu passei toda a oitava série até o final,
sim,
grávida. E eu olhava para aquele bebê e era aquilo que me dava força.
Sim.
Aquilo que me dava sentido na vida. Eu não pensava em abortar, nunca pensei em abortar.
Sim. E eu tenho certeza que você, não estou falando por ti, mas muitas vezes tu olhou e disse, faria tudo de novo.
Faria tudo de novo.
Por esse ser, né?
O valor de uma vida é muito maior do que qualquer cruz, sofrimento, sim, que a gente tenha que passar.
Isso então, você tinha 14 anos na oitava série, você termina a oitava série, daí já tem o bebê.
O bebê, faço o ensino médio. Iniciou a faculdade, eu comecei a trabalhar também. O problema é esse, que daí ele ficou com a minha mãe e eu segui minha vida.
Sim.
Hoje eu teria feito diferente. Hoje eu faria um pouco diferente, porque...
Você tinha 14 anos,
Eu não tinha muita escolha, né? Mas eu queria ter mais essa conexão. Hoje eu consigo entender como é importante com os outros filhos que eu tive. Para quem está ouvindo, eu vou dar um spoiler aqui, eu tenho 8 filhos. Então, hoje eu consigo perceber que faltou conexão com ele.
Uhum.
Então, ele passou ali a infância dele com a minha mãe, né? Com os amigos, na escola. E eu estava sempre... De dia eu estudava, de noite eu... Não, de dia eu trabalhava, de noite eu estudava. Então, saía cedo de manhã, chegava tarde da noite.
Uhum.
E final de semana é final de semana, sempre tem uma coisa para fazer, outra. Então o problema é que a gente cresceu e essa conexão que devia ter criado com o filho faltou.
Uhum. Mas é uma situação, né, que também te colocava.
Às vezes nem tinha muito o que fazer.
Não tinha muita escolha. Mas então você vai fazer, segue fazendo segundo grau,
sim,
em Bento mesmo.
Em Bento.
Na escola? Foi a escola?
Foi... Ai, meu Deus.
Não, também não.
Landel. A Landel de Moura.
Lander de Moura, padre Lander de Moura, né?
Aham, uhum, é padre.
É o pai do rádio. O pai do rádio.
Muito bem. É verdade.
O Marconi patenteou, mas ele que criou o rádio, ele que inventou a transmissão, né? As ondas, né? Bem, 8:59. Bem, então, Catiane, você termina o segundo grau e depois?
Depois.
Teu filho já tinha dois, três anos aí.
Isso. É. Ele tinha. Eu nem lembro que idade que ele tinha, mas era mais ou menos, ele era pequeno. Uhum. Então eu comecei faculdade. Eu passei na faculdade de pedagogia.
Uhum.
E aí eu comecei a estudar e não me encontrei lá. Eu disse, não é isso, não é bem isso que eu queria. Sim. Porque eu gosto muito de história, de filosofia. Uhum. Mas eu não queria também fazer história, virar professora. Sim. De história. Então eu fui tentar fazer educação física, não passei, tentei fazer turismo.
Uhum.
Né, porque eu gostava de passear, de.
Uhum.
E não deu certo também. E aí eu peguei e disse, vou fazer história mesmo. Daí passei no vestibular para história. Só que quando a gente começou a universidade, né, a história é uma coisa maluca, porque tem muito.
Uhum.
Desculpa. Tem muito. É muita ideologia ali.
Sim,
então quando tu começa,
sim,
a gente fica meio perdido.
Tu não sabe qual seguir, né?
Eu fiquei pior ainda. Depois eu consegui me encontrar, sabe?
Sim.
Mas no começo, eu me lembro no começo da faculdade, meu Deus do céu. E era assim, era uma juventude.
Sim.
Maluca, a gente não pensava muito no que fazia. Era uma doideira. Aí, mas aí eu nesse meio tempo, eu encontrei um grupo de oração.
Uhum.
De jovens, né? Logo que eu comecei a faculdade, só que depois de um ano, mais ou menos, daí eu tive um encontro bem profundo comigo, com Deus.
Uhum.
E eu comecei a pensar diferente, a ver diferente. Quando tu encontra Deus na tua vida, as coisas começam a fazer mais sentido. E eu,
sim,
acho que eu trazia muita rebeldia desse tempo de adolescência, das,
sim,
coisas que aconteceram.
Sim.
Então, tudo aquilo precisava ser entendido de uma. Ressignificado, que fala, né?
Uhum.
Eu precisava dar um significado novo ou encontrar o significado daquela dor que tinha acontecido. E eu comecei, então, a ir para grupos de oração, conheci a Deus, e aquilo começou a fazer um movimento dentro de mim.
Uhum.
E de entender quem eu era e de entender o amor de Deus por mim.
Muito bem. 9:01, nós vamos fazer um intervalo, vamos ouvindo a música aqui que você escolheu, a primeira aqui.
A Time.
Time, né?
Ela é a música de um filme da Origem. E ela me ajuda a me acalmar.
É?
Ela é muito linda e eu consigo, assim, trazer essa leveza quando eu escuto.
Quando você tá meio agitada, tu ouve a música.
Exato.
Isso.
Eu
legal.
Amo essa música.
Vamos ouvindo depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta, 9:10, 9:10, estamos falando com a Catiane, né? Catiane Long. Bem, Catiane, você parou na parte em que você, de repente, lá na tua juventude, né? Tu tinha o quê? 17, 18 anos, por ali, mais ou menos? Né? Você se encontra...
De
20. Eu gosto muito dessa palavra, assim, sabe? Eu me encontrei.
Sim.
Aí depende com o quê? Tu se encontrou com Deus. Como que aconteceu isso?
Se encontrar com Deus é se encontrar conosco mesmo, né? Porque Deus está dentro de nós.
Sim, sim.
A verdade é essa, né? Busquei fora o que estava dentro, Santo Agostinho fala. Então, eu encontrei Deus e ao mesmo tempo eu comecei a enxergar. E quando a gente enxerga, às vezes tem coisas que a gente não gosta.
Sim, sim.
E aí eu comecei a trabalhar as coisas dentro de mim, a organizar a minha vida. Quando a gente começa a enxergar aquilo que nos faz mal, aquilo que nos faz bem, né? Começa a se afastar das coisas que são contrárias aos nossos valores, começa a recuperar, a se transformar, a construir uma pessoa.
Uhum.
Aí, nisso tudo, assim, eu queria muito ter alguém comigo. Então, eu te falei que o que eu sonhava era ser mãe.
Sim.
Né? Eu já era mãe, mas eu não tinha um marido e eu queria muito ter alguém.
Uhum.
Então eu comecei, é o que eu percebo hoje, né? Eu comecei esse movimento de construção, de me construir como pessoa. E quando a coisa estava mais leve, quando a coisa estava mais tranquila, né? Aquele monstro começou a baixar, eu não estava mais tão rebelde, eu comecei a entender certas coisas, ressignificar a minha história. Aí aconteceu de conhecer o meu marido.
Uhum.
A gente se conheceu no grupo de oração.
Uhum.
E ele era muito meu amigo. A gente ficou um ano, mais ou menos, com uma amizade muito bonita. A gente gostava de conversar. E foi aos poucos crescendo o sentimento.
Uhum.
Até que a gente resolveu namorar.
O grupo de oração tinha um nome ou era um grupo assim de vocês?
Era um grupo de oração da comunidade Oasis.
Ah, sim, do Oasis ali.
A fundadora é a Maria Francisca.
Maria Francisca.
Inclusive, o meu marido é filho dela.
Ah, filho dela, sim, o Long, eu conheci.
Isso.
Conheci o Long.
Isso, sim. Meu sogro, Mozart.
O Mozart era teu sogro?
Uhum.
Nossa, conheci muito ele.
Na
Rádio Mãe de Deus ali.
Sim. Isso, a Rádio Mãe de Deus.
Então, ali no Oasis, você começa, se encontra. Mas assim, como é que foi entrar ali? Como é que você procurou, alguém te chamou?
Foi engraçado, porque é bonita essa história. Então, eu tinha uma criança pequena, tinha um filho de, acho que uns 4, 5 anos nessa época. E eu precisava educar ele, só que eu estava muito pouco tempo com ele. Uhum. Então, teve um dia que eu tava ali lavando a louça e ele queria ver um filminho.
Uhum.
E passando a TV, eu passei e vi que tinha um programinha infantil, que tinha um anjinho, alguma coisa passando ali, né, sobre Deus.
Sim.
E eu parei nesse programinha para passar para ele. E ele começou a assistir, era Canção Nova.
Canção Nova.
E aí começou a entrar, assim, esses valores diferentes, né? Eu comecei a ouvir os outros programas também, achei legal. E nesse meio tempo, a minha tia, que morava em Caxias, que conhecia a Rádio Mãe de Deus, ela me disse, olha, aqui tem um grupo de oração e eles são dessa, eu acho que era RCC, né, que fala a renovação.
Carismática, católica, carismática,
carismática. E eu comecei a participar. A gente foi, então teve um dia que a gente foi pra Canção Nova, esse grupo de oração foi pra Canção Nova lá. E quando a gente voltou, a gente começou a se encontrar todo sábado, de tardezinha, à noite aí. Então, em vez de sair com os amigos pra balada, eu ia pro grupo de oração no sábado de noite. E aí foi que eu encontrei, então... Teve muitas amizades aí, teve o meu marido também.
Uhum.
E a gente começou a fazer um grupo mais forte. Porque é importante também para o jovem é ter com quem conversar.
Claro.
as mesmas coisas, né? Ter alguém que está passando pelos mesmos problemas, que está caminhando junto. Sim. É bem importante, foi muito importante para mim esse grupo.
E esses grupos, eles trazem isso, né?
Sim, sim. É porque tu tá passando por um problema e tem as pessoas que estão passando também. Então, acaba te apoiando em quem tá junto contigo.
Eu sei que tem... A gente não digamos assim, não tem problema nenhum de falar, né? Mas eu sei que tem muita gente que às vezes critica, que tem preconceito. Ah, aquele pessoal só reza, aquele jovem só reza. É. Né? Aqueles beatos, aquele... Vai.
Mas é bom.
Siga e vai para ver o resultado disso. É bem diferente.
Porque
não que o jovem não possa ir numa balada, não possa. É da juventude, mas...
É diferente.
A gente sabe que é diferente, né? Porque esse jovem também não deixa de curtir a vida.
Não,
né?
não. Só que é uma coisa diferente. É diferente. Sim. É diferente. Tu começa a enxergar outros valores que... Se tu tá no mundão ali, né, o que que tá ali? É promiscuidade, é bebida, é, sabe? E até a tua vida tá em risco nesses lugares. E eu tava inserida nisso tudo. Eu saía, eu curtia a balada, eu tinha promiscuidade, tinha um monte de coisa. Mas no momento que eu comecei a participar desse grupo, como eu disse, eu comecei a enxergar as coisas que eu não gostava em mim.
Sim.
E tem uma coisa que eu acho que esse movimento, essa revolução sexual que aconteceu em 69 trouxe, essa liberdade sexual, que foi assim, ninguém é de ninguém, sabe?
Sim, sim.
É essa coisa meio louca, maluca, que foi levando a humanidade a uma promiscuidade que hoje tá um nível assim...
Sim.
Incontrolável.
Desfreado, né?
Isso. As meninas se entregam por qualquer coisa. Né? Às vezes, se tu oferece um abraço, ela se entrega.
E se sentem... O triste disso, Catiana, é que muitas se sentem excluídas por não fazer isso.
Exato. Se tu não entra na onda, né? tu é diferentona, né? Então, tem essa pressão, sim.
Sim.
Tem uma pressão psicológica muito pesada. E cada vez mais jovens, né?
Claro.
Cada vez mais jovens. Então, se encontrar como pessoa, entender quem tu é, olhar para dentro de ti, e perceber aonde tu tá inserido, os teus valores, né? Os valores da família, a moral cristã. Isso é importantíssimo.
Sim.
Importantíssimo para a pessoa se construir. Porque fora disso, é só balada, é só promiscuidade, é só coisa louca, vida louca. Cada dia de um jeito. E tu vai ficando cada vez mais fundo, vai afundando cada vez mais. Quando tu vê, tu tá no inferno.
Sim. É que a pessoa construída, você usa uma palavra muito bonita para a pessoa se construir. A pessoa construída, ela usufrui de tudo que a natureza lhe proporciona, inclusive das suas necessidades carnais, mas com dose, dosado, dentro daquilo que é
certo.
O tempo certo, a quantia certa, o tempo certo, com a pessoa certa, né?
Exatamente. Exatamente.
Não deixa de fazer, mas de um jeito diferente, né?
Não é assim que Deus...
Ninguém está fazendo
Deus
celibato.
Me proíbe.
Ninguém está fazendo celibato aí, né?
Não é assim, Deus me proíbe. Só que as coisas, até por maturidade.
Sim.
Então, existe um tempo para cada coisa. Isso, né, é bíblico. Não me lembro a passagem, mas é. Existe o tempo de cada coisa embaixo do céu. Então... Tu vê a plantinha, né? A plantinha, ela é a semente, depois ela vai crescendo, ela se torna uma grande árvore, depois ela dá frutos. Ela dá fruto no tempo certo. E ela vai envelhecendo também. Então, o tempo de dar frutos é outro. Na juventude, é tempo de se conhecer, de se construir como pessoa. E não de viver coisas malucas ou fora do teu tempo.
Sim.
O tempo da juventude é um tempo que tem uma energia para gastar. E essa energia a gente tem que gastar se construindo como pessoa, buscando uma carreira, estudando, descobrindo quem tu é, na verdade, né? Para poder descobrindo o que tu quer, qual é teu sonho, para poder ir atrás dele. Eu acho isso, assim. E quando cada vez mais a sexualidade é inserida num ambiente muito infantil, porque hoje é, né? Sim, hoje é. Até são crianças que estão sendo sexualizadas pela mídia, pelos filminhos, tudo, é muito incentivado isso.
Você pega uma questão muito séria, né?
Exato, e aí o que que acontece? O cérebro daquela pessoa só quer isso, é um vício, entende? É como tu tá uma droga, é a dopamina, eles só querem isso, e eles não vão mais querer estudar, não vão mais querer ler, se interessar em se construir, quanto mais, né, buscar Deus, nunca.
Sim, eu já vi mães e pais se encantando e incentivando e motivando a filha com 8 anos a fazer vídeo de rebolar.
Sim.
Botar uma sainha bem TikTok. Curtinha, uma criança, e rebolar no chão, sobe e desce, pra botar, pra postar, pra virar influência na infantil. Cara, isso é muito revoltante, sabe? Eu tive uma situação dessa que eu falei e até não ficamos inimigos, né? Mas não se conversamos mais.
Uhum.
Porque a pessoa não gostou e eu... Tudo bem, então.
É a pior coisa
não
que
faz
a gente
parte
pode
da minha
fazer
vida, então, né?
Filhos.
Como é que pode uma criança com 8 anos... né? O pai e a mãe mandar fazer?
Sim.
Olha que lindo, faz isso, faz aquilo, que lindo que... Cara, então é isso que você fala, é uma coisa assim louca.
Na nossa época tinha a Xuxa, né?
Sim.
A gente queria se vestir que nem a Xuxa, então colocar aquela sainha, aquele shortinho, fora que tem muito, hoje, desculpa a palavra, mas tem muita pedofilia.
Sim, sim, sim.
Sabe? Então,
sim, claro.
Gente, tá todo mundo olhando, tua filha tá te comportando, tá se comportando como uma prostituta.
Porque hoje você, a pedofilia sempre existiu, mas não tinha acesso, esses criminosos não tinham acesso. Hoje
na
tem,
internet,
tá ali. O pedófilo fica pesquisando toda hora.
É um assunto delicado, mas
a isca,
tá ali,
né?
Exatamente, a gente... Gente, não dá pra brincar com essas coisas.
Sem contar que hoje tu abre um YouTube ali, bandas que tinham nome, tem que a gente, banda de centenário, cinquentenário, bandas musicais maravilhosas, com grandes músicas e tal, tu olha ali hoje tem 2, 3 figuras ali nas bandas que praticamente nuas se apresentam nos palcos, sabe? Contrariando toda uma trajetória da banda, sabe?
Sim.
Por quê? Porque é o tal do like, né?
É, sim,
é o tal do então, encanto de ver 2, 3 mulheres seminuas dançando no palco e cantar que é bom nada.
Então tudo isso, né? Toda essa cultura, a gente chama de cultura da morte, que leva à morte mesmo, ela leva a criança que tá ali, né? Eu, por exemplo, lá em casa, nos meus filhos, eu procuro não deixar essas coisas.
Sim.
Eles verem essas coisas. Claro que vem fora, mas na minha casa a gente cuida muito com aquilo que eles enxergam, que passa pelos sentidos, porque tudo que passa pelo coração, pelos olhos, pelos ouvidos, vai pro coração. Aí constrói aquela pessoa. Então, cuidar com esse tipo de cena, né? O celular não tem que estar na mão de uma criança de pouca idade, porque ela não tem, ela não sabe o que é bom, aquilo que ela pode, aquilo que ela não pode. Ela não sabe o que ela quer. Então, ela ficar navegando, a gente que navega, às vezes, se encontra com certas coisas que não queria, né? Então, imagina seu filho com o celular aí à vontade. E é o que mais acontece hoje, né? Celular, tablet, na mão de uma criança de 5, 6 anos. E ele não tem maturidade para lidar com isso. As crianças não têm maturidade para lidar com uma cena... promíscua, vou falar.
Mas é isso mesmo, né? É isso que nós convivemos com isso. Imagine os pais, imagine você que tem 8 filhos, que depois tu vai falar desse exercício de conseguir, nesse mundo de hoje, né? Nesse mundo de hoje, tentar dar educação para 8 filhos, né? Dentro dos princípios cristãos, éticos, morais, e aqui não é nem uma moral de rodoviária, né? Aqui é exatamente isso mesmo. É moral, ética e princípios, é isso.
Isso aí.
Isso que nos norteia, né? E que é difícil hoje, que estão sendo quebrados por esse exagero, né? Exagero que se comete. Não é feio, é da natureza uma mulher usar uma saia, usar uma roupa elegante, é de natureza, não é o problema, esse não é o problema. É. Só que o problema é o passar dali, né? É o exagero.
É que
quando
tá
você
tudo
vê que não é mais.
Sexualizado hoje, né?
Quando
tudo...
busca isso, exatamente.
Exato.
Eu vou vestir uma saia porque eu quero
né? Chamar atenção.
A mulher sempre se pintou, sempre ajeitou, sempre foi vaidosa, né? Sempre foi isso, é na natureza da mulher. Mas só que hoje não dá, né? Hoje está fora de padrão. E a televisão, né?
É.
Só que hoje não pode mais culpar a televisão, a gente culpa esse aqui.
O celular.
Que tá aqui, né? A televisão ainda tenta algumas regras.
O que acontece? O celular deu pra gente a possibilidade de escolher.
Sim. Então
tu escolhe o que tu quer, né? O que tu quer ver. O problema é que tem tanto apelo visual pra te dar like nas coisas, que o que mais, se tu entra no Instagram, o que mais dá like no Instagram, se não é esse tipo de porcaria e comédia.
E fofocas, né?
Tenta entrar com um assunto sério. Tenta entrar com a educação dos filhos no Instagram, que nem eu tô fazendo. É uma luta pra ter um like. Então ninguém quer ouvir uma aula no Instagram. No Instagram tem que ser coisa. É tudo assim, ó, dopamina, é rápido, tudo muito rápido, é cenas que possam prender a atenção. E a gente quer mais e mais e mais e mais. A intenção do Instagram é que tu fique ali, rodando o feed, pra sempre. Então, tu tem que estar sempre preso àquela coisa.
Muito bem, 9:26. Tá. Aí, Catiane, você entra no grupo, começa. Quanto tempo ficou? Até você vocês selarem um acordo civil agora. Você e o Lomi.
Então, como eu disse, né? A gente teve uma amizade de quase um ano para poder começar a namorar. Então a gente se conheceu, na verdade a gente foi muito amigo. E depois, quando a gente decidiu namorar, o engraçado foi que ele me pediu em namoro, no mesmo dia me pediu em casamento. Ele disse: eu só vou namorar contigo se tu quiser casar comigo.
Senão não tem namoro.
Senão eu não tô pra brincar.
Então
assim,
namoro ou amizade? Então é isso aí, namoro ou amizade.
Aí eu aceitei, porque eu já gostava dele. Claro. Então a gente casou depois de 2 anos. Então a gente namorou 1 ano, depois a gente noivou. Não, foram 3 anos. A gente namorou, depois noivou e aí depois a gente casou. 3 anos de.
E nesse período de amizade, assim, eu fazer pra ti, porque você que tá aqui, você não faria pra ele também. Sentia alguma coisa naquele long ali? Tu pensava, não, mas não é só amizade. Tem alguma coisa que eu.
Começou.
Mais do que isso. É meu amigo.
No começo, quando eu vi ele, eu achava ele uma pessoa assim. Muito fazido, entendeu? Ai, eu não gostava. Não, esse cara aí.
Como
não...
diz assim, exibido?
Exibido, não. Ai, tá louco? Não, não, não. Aí quando eu conheci ele de fato, quando a gente começou a conversar, por isso que é tão importante a amizade.
Claro,
porque
claro.
É o momento que tu consegue entrar numa intimidade com a pessoa.
Sim.
E o namoro, aqui, né? Dizer o namoro. Existe uma frase que diz que o namoro foi feito pra acabar.
Né?
Ou ele acaba ou ele dá em casamento. Então. O namoro é um momento onde a gente tem que se conhecer. Onde a gente tem que conhecer a pessoa de verdade. Porque eu e ele, a gente tinha... Como a gente era de grupo de oração, a gente tinha esse propósito. Quando a gente casar, vai ser para sempre.
Sim.
Não é uma coisa assim, vamos ver se dá certo, senão a gente separa.
Sim.
Não existe essa opção.
Sim.
E a gente tem que fazer dar certo.
Sim.
Então, quando a gente casou, a gente tinha isso muito claro. E hoje a gente tem 18 anos de casamento. É uma coisa assim, não foi perfeito, a gente tem tropeços, a gente tem problemas, mas é sempre aquela coisa, eu tenho que fazer dar certo.
Sim.
E eu acho que o segredo é tu não olhar tanto pra ti, mas pro outro. Eu vejo nele um movimento dele querer me fazer feliz. E em mim existe esse movimento de querer que ele seja feliz.
Sim.
E essa troca é que faz o casal, porque quando eu caso querendo ser feliz, olhando pra mim... Eu não tô preocupada com o outro.
Eu
tô preocupada comigo.
Eu quero ser. Você me faz feliz.
E a coisa dá certo quando um troca. Um tá preocupado com o outro e o outro preocupado com um.
Não, mas é isso mesmo. Eu tenho essa tese. É muito, muito bonita a palavra. Claro que às vezes a pessoa não diz por dizer. Diz, tá sentindo mesmo. Você me faz feliz. Tá, ótimo. Ótimo. E o que eu faço pra você também ser feliz?
Porque uma coisa, né, que pouca gente fala é que aquela aquele frio na barriga, aquela Sim. emoção, aquela paixão, Sim. ela acaba. Quando o casamento começa mesmo, que é a vida de duas pessoas que tem que se adaptar ali, existem muito mais problemas do que paixão.
É, exatamente.
E é aí que a gente vai vendo o amor acontecer, porque o amor ele é uma construção, ele é olhar para aquela pessoa e dizer: eu te amo apesar de tu ser assim. Né? Eu vou decidir amar. O amor é uma decisão, é sim. não sentimento.
Sim, sim.
Existe a paixão, existe aquela coisa de querer estar com a pessoa, mas também é muito mais aquela decisão de ficar, de permanecer.
E alimentando, né? Alimentando e como dizer, varrendo algumas coisas, botando outras no caminho. Eu sempre digo que é um balde cheio, né? Com furinhos. Né?
Sim.
Vai aos pouquinhos, vai diminuindo a água, vai diminuindo até chegar no fundo. Se tiver buraquinho lá no fundo, vazia.
É.
Se tiver uma reservinha lá embaixo, com fica aquela vazio. Você segue, né?
Tinha um padre, eu não lembro quem era o padre, mas ele falou assim que: ah, vocês pensam que para dar certo o casamento tem que, né, tem que fazer grandes coisas. Não, tem que ter sorte. Eu digo assim, tem que ter sorte, mas tem que ter Deus também, porque Deus tem que estar no meio. E a gente sempre teve. Sempre teve Deus aí junto com a gente, no meio de tudo que a gente fazia.
Muito bem. 9:31, vamos pro intervalo, ouvindo mais uma música aqui, Catiana.
Ah, essa é clássica. Eu gosto muito, eu passo muito música clássica lá em casa, para as crianças. É
legal,
muito bom.
Então. É do...
Chopin,
tá aqui ela. Depois nós voltamos, daí temos que falar com a Catiana sobre a sua turma, né?
Vamos falar do casamento.
A sua turma, né? Muito bem. 9:32. Já voltamos.
Thank you.
Muito bem, estamos de volta agora, 9:39, conversando com a Catiane. Bem, Catiane, como o tempo é teu aqui, o espaço é teu, eu vou falar pouco para deixar você falar, né? Bem, eu agora quero saber o seguinte, você encontrou ali, tá no grupo, namorou, como é que é o nome dele, do teu esposo?
Lucas.
Lucas?
Lucas Miguel.
Ah, eu sei quem é que é. Eu sei quem é que é o Lucas, tá, agora pelo nome Lucas eu me lembrei. É que eu conheço esse pessoal.
Sim,
todo, né?
Que daí legal.
Agora que eu tô ligando as coisas, né? E, então, você conhece o Lucas, decide em casar, casa com o Lucas.
Uhum.
Há 18 anos faz isso, você
faz
é casado.
Faz 18 anos.
Tá. E o que que acontece dali pra frente?
Então, a gente casou, e na lua de mel, que a gente passou em Torres, eu engravidei da Sara.
Essa que tá aqui conosco.
Essa que tá aqui conosco.
Uhum.
E quando a gente voltou, então eu já estava grávida da Sara, e depois veio a Maria Cecília, depois veio a Thalita, e foi, né? Mas assim, é uma curiosidade, é que a gente sempre teve essa noção de abertura à vida, a gente uhum. queria ter uma família numerosa, ele mais do que eu.
É?
Eu achei que não fosse acontecer, de verdade, né?
Antes de você entrar, só uma perguntinha, que eu acho que você está tirando a minha dúvida. Quando me disseram que você tinha 8 filhos, né, e um pouquinho da tua história, eu pensei, ela deve ter tido 2 e adotou.
Não.
Não, você
são todos meus filhos.
Você ficou com ciúme das nonas, então? 14, 15.
Não, o que aconteceu? A gente não queria. Na verdade, a gente levou a sério o que a gente prometeu no altar, que era uhum. receber os filhos que Deus mandasse pra gente.
Uhum.
Ele tem uma família grande, a Chica teve 7 filhos, então a vontade dele sempre foi ter muitos filhos.
Uhum.
Eu achei, sinceramente, que não ia acontecer.
Sim.
Que a gente ia ter 2. E pronto. Mas aos poucos, Deus foi me educando também.
Uhum.
Ele me mostrou famílias assim. Existem muitas.
Sim.
Que eu conheço, pelo menos na minha bolha, né?
Uhum.
Eu conheço muitas mães.
Sim.
Com vários filhos.
Sim.
E eu fui aos poucos querendo essa vida para mim.
Uhum.
Quando eu vi, né, a felicidade que é... A mesa cheia, a confusão, a alegria. Porque
imagina,
não tem.
Imagina.
Existe muita dificuldade, mas existe muito amor, existe muita alegria nisso.
Imagina.
São. Lá em casa são 7 filhos, porque esse meu mais velho, ele mora com a minha mãe.
Sim.
Mas em casa mesmo nós temos 7
Sim.
filhos. É a Sara, a Maria Cecília, a Thalita, o Matheus, a Isabela, o Estevão e o José.
Então, quantos anos tem a
Sara vai fazer 18 agora.
E o mais novo?
O mais novo tem 2.
2. Então você teve uma média de...
E eu tive mais 2 que eu perdi.
Mais 2 que eu
então,
perdi.
Então, ao total mesmo, são 10 filhos.
Quase um por ano?
Quase um por ano.
Quase um por ano. Ou 18 dividido em 11?
Isso
em
aí.
Não, quanto?
18 anos.
Dividido por...
7 filhos.
7 filhos, mais 2 que tu perdeu. Tá, então aí vocês foram, digamos assim, como é que diz assim, aceitando e entendendo essa mensagem,
quando a gente
né?
casou e engravidou, eu estava muito preocupada, sempre tive muito preocupada com a situação financeira,
Sim.
porque ele não tem um salário que a gente fique Sim. confortável, né? Mas também nesse sentido, Deus sempre foi agindo, mandando pessoas para ajudar. A gente sempre escolheu ter uma vida simples. Uhum. Então, roupa a gente ganha, ou compra uhum. de brechó.
Sim.
Teve muita ajuda, tanto Sim. da minha família, quanto da família dele, quanto de amigos. Uhum. Que Deus foi providenciando.
Olhar os livros
é
do
aquela
campo,
coisa
né?
assim, ó, não fecha os olhos humanos, mas Deus olha e te dá tudo, sabe? É. Então eu vejo milagre todo mês assim acontecendo. E na minha cabeça, assim, como eu acho que tem muita gente ouvindo e pensando, nossa, como que hoje uma pessoa tem 8 filhos, né? Uhum. Eu tinha essa impressão também. Como que eu vou ser mãe de vários filhos? Sim. Então, quando a Thalita nasceu, foi a terceira filha, nossa filha, uhum. eu tinha essa coisa, assim, engravidei de novo, então, teve a Sara, que eu engravidei na lua de mel, a Maria Cecília, depois a Thalita, e depois da Thalita eu tive uma gravidez ectópica. Uhum. Que é uma gravidez ectópica? Que o bebê, ele desce para se nidar, mas ele não consegue chegar. Alguma uhum. coisa tranca ele Sim. na trompa. Uhum. E a trompa explode. Ele vai crescendo ali, né? Sim. E quase morri.
Imagina.
Eu quase morri. Teve hemorragia interna. Então foi um momento bem difícil. E quando eu engravidei, é muito engraçado, porque uma semana depois que eu soube que eu estava grávida, eu não tinha mais nada. Uhum. Não tinha mais bebê, não tinha mais nada. Então, quando eu engravidei desse quarto bebê que eu perdi, eu comecei a reclamar. Ai, agora minha vida vai ser isso. Uhum. Pensava comigo assim, nossa, eu vou ser uma parideira, uma uhum. mãe, assim, que não, né? Só vou ter filho na vida. Eu pensava em recuperar a carreira, em ter Sim. alguma coisa, porque também não contei, mas depois que a gente casou, e quando a segunda filha nasceu, eu parei de trabalhar. Uhum. Pra cuidar das crianças, claro. Né? E aí, quando eu perdi, quando aconteceu todo esse trauma, que foi essa perda dessa criança, eu comecei a enxergar diferente. Uhum. Porque é um luto que a gente passa. É uma perda muito grande pra uma mãe que tem uma situação, assim, um aborto, Sim. assim, espontâneo. E aquele luto, aquela coisa, começou a me dar uma outra visão da maternidade. Eu comecei a ver que a minha missão era essa. Uhum. O trabalho mais importante do mundo uhum. era estar em casa educando bem meus filhos. Uhum. Então, assim, eu queria sair para trabalhar, para ganhar dinheiro, para conquistar coisas, para poder viajar, para poder fazer e acontecer e ter nome e blá 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 blá. E, na verdade, o que Deus estava me pedindo, a minha missão, era ficar em casa, uhum. escondida às vezes, né? Uhum. Porque a gente não tem holofotes por ser dona Sim. de casa.
Sim.
Por ser mãe, por ser dona de casa. Ninguém te dá um mérito, uma medalha.
São capazes de pedir onde é que você trabalha. Dona de casa. Como onde é que você trabalha?
Como assim? Né? E aí, foi um choque para mim, foi um choque de realidade, porque eu enxerguei que era isso mesmo que eu tinha que fazer na vida. Então eu acabei parando de ter esses pensamentos, assim. Eu decidi, daí assim, eu decidi. Se uhum. eu vou acolher todas as vidas que Deus quiser mandar. A gente nunca usou método nenhum Sim. a partir daí. De verdade, uhum. a gente foi acolhendo as vidas que vinham. Então daí a gente teve o Mateus, depois de... Porque o que aconteceu depois é que eu queria engravidar uhum. e não conseguia. Uhum. Então, até então, eu só tinha gravidez que era o que Sim. acontecia. Eu nunca uhum. quis engravidar. Sim. E depois que eu perdi o bebê, daí eu passei a querer engravidar de novo e não acontecia. Não. Daí deu um tempo aí, de uns anos. E depois, aí veio o Mateus. E depois que veio o Mateus, ainda perdi mais um. Uhum. Que esse não foi tão traumático. Ele foi, né? Mas Sim. Não aconteceu de quase morte. Sim. Porque esse outro bebê que eu perdi, ele só parou de bater o coração. Uhum. Então, eu consegui deixar ele descer. Ele uhum. desceu, eu peguei ele na mão.
Ah, quantos
eu consegui
meses?
Pegar ele na mão. Ele tinha, acho que 8 semanas.
8 semanas.
Em torno de 8 semanas. Era muito pequenininho.
Uhum.
Eu fui fazer uma eco, o coração não estava batendo. Ela disse, ah, tá sofrendo um aborto. Aí eu cheguei em casa, meu médico disse, fica em casa que tu vai fazer um parto, vai ter um parto. E é um parto mesmo. Ah, eu senti todas as dores de um parto para o bebê nascer, mas né, era um coágulo de sangue. E eu consegui pegar aquele bebezinho e colocar. Eu coloquei, sabe, aquelas urninhas de anel?
Uhum. Uhum.
Eu botei numa urninha e a gente enterrou no jardim. Uhum. Eu consegui isso com esse filho. E também foi uma perda, é um sentimento de luto mesmo.
Sim.
Que a gente passou como família. E aí depois veio a Isabela, o Estevão e o José. O José vai fazer 2 anos mês que vem.
Uhum.
É isso aí. Uhum. Lá em casa, então, a gente tem 7 filhos.
E na hora da refeição, aquela é uma
alegria.
É um happy hour.
É complicado, sim. Tem muito. É uma mesa comprida,
sim.
Né? Grande.
Só a cabecinha pra cima da mesa ali.
Tem as mais
que
velhas,
legal,
né? A Sara vai fazer 18, então a Maria ela tem 16, a Thalita tem 14, então elas ajudam muito.
Sim.
Hoje, eu digo assim, pra quem me pergunta, né? Eu digo, é mais fácil pra mim hoje do que quando elas 3 eram pequenas.
Ah, claro.
Então, hoje com 7 pra mim fica mais fácil, porque elas estão aí, elas me ajudam, eu tenho a mão de obra pra ajudar.
Eu fico imaginando, assim, eu sou de, nós somos de 6, né? 6. E eu lembro, tem muita saudade do tempo, né? De chegava a hora da refeição, todo mundo ao redor da mesa, o pai e a mãe, aquela turma toda ali, um beliscando o outro, mãe, ó, fulano aqui, não para.
Ah, sim, todo dia.
Isso
mãe,
é legal, sabe? Aqui, essas brigas de irmão, não tem coisa mais linda no mundo que briga de irmão, sabe?
Se implicam, mas depois vão virar os melhores amigos.
Mas,
né?
Não, mas é da natureza, né? Cada um quer seu espaço, cada um acha que a mãe tá olhando mais para ele, para ela, e não, a mãe... Eu não consigo entender isso, sabe? Eu não consigo entender. Alguém tem que me explicar um dia como é que uma mãe... E no, vamos pegar teu exemplo. Tu tem 8 filhos.
Uhum.
E o teu, tu não tem amor mais maior pra ninguém, pra nenhum deles.
Não.
É o mesmo tamanho.
Ah, tu sabe que isso
como
é uma discussão
faz isso,
lá em casa.
Tia?
Porque as meninas, elas vêm as mais velhas, né? Mãe, quem é teu filho favorito? Ah, teu filho favorito é aquele ali, né?
É.
Elas começam, sabe? E não, eu acho que o que existe é um filho que tem uma... Tu precisa dar uma atenção maior no momento, numa fase, outra. Ou outro que tu tem mais afinidade, que tu pode conversar mais. Mas, assim, amar mais...
Não, não tem, não. É que a mãe conhece o filho um por um deles.
Sim.
E esse... Por conhecer eles, que esse aqui precisa desse tipo de atenção.
Isso.
Esse precisa desse tipo de atenção. Esse aqui, se eu conversar menos com ele, não tem problema, ele tá na dele, tá tudo certo. Esse precisa mais, mas o amor é o mesmo.
É o mesmo. E quando tu tá ali, que tu escolhe educar com intenção, assim, de olhar e perceber a criança, porque muitas vezes tu tá ali na tua vida, aí não importa, pode ser que uma mãe esteja em casa, esteja fazendo mil e umas coisas e não conhece o filho.
Sim.
É? Mas quando tu tem a intenção de olhar e perceber, né? Aquele filho ali tá precisando de uma conversa, aquele outro ali precisa de mais atenção, às vezes uma manha, às vezes um choro que ele vem do nada ali, é porque ele precisa de um colo.
Claro.
Né? Precisa de um beijo. Quantas vezes assim, a gente passa o dia inteiro sem dar um beijo, dar um abraço no filho?
Sim. Não, é maravilhoso, olha, é divino. Vocês moram onde ali em Caxias?
A gente mora no Pedancino.
Pedancino, assim,
lá perto de Flores.
Perto da torre lá, né?
É perto.
Fica, torre da rádio fica lá, né?
Sim, mas a gente não mora na rádio, a gente mora perto.
Perto.
Uhum. Isso. A gente não faz parte da comunidade.
Sim.
Mas a gente mora ali pertinho.
Uhum. E quando o Lucas chega em casa, como é que é? É uma fila pra quem?
É uma fila. Ah, papai chegou. Ele tá viajando agora, vai fazer 30 dias que ele tá fora. Então, às vezes, ele liga, assim, com saudade das crianças.
Imagina.
Né? É difícil, porque ele tá acostumado a chegar e ter um monte de barulho pra ele.
Sim.
E quando ele chega e não tem ninguém pra receber,
Você ainda não viveu uma fase que certamente você vai viver daqui para frente, né? De quando chega a hora de um filho
sair de casa.
Tô saindo, mãe, tô indo, tô casando, tô indo estudar fora. E aí, tá preparado para isso?
Eu tô. Eu acho que sim.
Você deve estar bem.
Porque é natural, né?
Sim.
A gente tem que criar, educar bem, dar uma base sólida. Porque sabe que um dia eles vão. Quando acontecer, eu espero lidar bem com isso. Eu sei que vai ser sofrido. Eu sei que quebra o coração de mãe. Quando eu saí de casa, eu me lembro da minha mãe também. Quebra o coração da mãe, né?
Sim.
Porque não é que tu nunca mais vai ver o filho, mas que não vai estar ali. É. Não vai conviver, não vai acordar e ver.
É que a mãe acha que sempre o olho dela tá, né, ali,
é,
né? E agora não é mais, não tá
e
mais.
A gente sente falta, né? Sente falta.
Mas, além disso, do ambiente, da convivência.
É, né? Uma nova fase, vai acontecer, vai ter que aceitar, natural. E quando tiver a fase dos netos também, só pra viver isso agora.
Bom.
A avó.
Não se pergunta a idade, mas aqui, como é uma entrevista, que idade você tem?
Eu tenho 46.
46. É, você vai ver muitos netos ainda.
Se Deus quiser, eu quero.
É, vai ter que comprar um ônibus para carregar os netos.
Neto é a coisa mais boa, porque deve ser, né? Não tenho nenhum neto, mas deve ser, porque tu fica só com a parte boa, né?
Parte
de
boa,
dar manha, de poder pegar no colo, e depois o resto fica com eles.
Eu sempre via meu pai... de quatro pés na sala, dois, três netos montados nas costas dele, fazendo cavalo, né? E eu falei, quando que o pai fazia isso com nós? Mas nem perto. Os netos puxando o cabelo dele e batendo nas costas dele, amontado nas costas dele.
Vô.
Né?
É a figura do vô. É.
Que coisa,
deve,
né,
ser uma fase bonita também. Eu espero viver com sabedoria essa fase.
Muito bem. Catiane, maravilhosa tua história, muito bonita. Tenho certeza que os ouvintes estão gostando. Eu adorei tua história, né? Porque hoje você, claro que a nossa região aqui, quando a gente fala em 7, 10, 12 filhos, a gente sabe que os da minha geração se criaram em famílias de 7, 10, de 12, né?
Sim.
É comum, quer dizer, era comum. Hoje não é mais. Então, espanta, né?
Sim.
Quando a gente ouve uma história dessa, mas quem viveu no ambiente, sim, sabe o quanto é legal e é divino.
Verdade.
E imagine hoje você, no mundo que nós vivemos hoje, com todas as dificuldades, porque lá no tempo, quando se tinha 10, 12 filhos, não precisava dar um celular, não precisava dar um tênis novo,
sim,
não precisava ter televisão na sala, no quarto, não sei onde, não precisava disso, daquilo, não precisava internet, nada. É, hoje precisa.
É um mundo diferente.
É. E aí não é fácil, né? Então, parabéns e sucesso.
Obrigada. Foi muito bom estar aqui, é um prazer enorme. Quando quiserem me chamar, estou à disposição.
Tá, você, eu vou te indicar para outro espaço aí também, tá? 9h56, parabéns, muito obrigado.
Obrigada.
Também obrigado a, como é que é, a Sara? Sara também, a Sara, tu é mais velha, né?
Uhum.
É, então tu já sabe o que tu vai ter que fazer, né? Botar os irmãozinhos no colo.
Sara me ajuda muito.
Isso. 9h56, nós vamos ouvindo a música aqui. A última aqui é do
Bon Jovi.
Bon Jovi.
Ela tem uma mensagem muito boa, essa música. Deixa eu só falar um pouquinho.
Isso.
É de um casal, é por isso que eu trouxe, porque eu gosto muito dela. É de um casal que eles dizem assim, o refrão é vivendo em oração. É um casal que passa por dificuldades, mas eles estão sempre com a esperança de que vai melhorar a coisa. E essa é a história da minha vida.
Muito bem, então vamos ouvindo. Um abraço.
Um abraço.
O Gente Que Faz volta no próximo sábado.